Eu sou o João e o prefeito, o presidente da Funtitec, que é a Fundação Municipal de Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos Coelho, também se fez presente e outras autoridades. Bastante concorrida, portanto, esse evento celebrando 21 anos de história da Fundação Municipal de Ciência e Tecnologia. Tio Genal, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias em sua cidade. Reportagem J. Bezerra.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete horas e 35 minutos, 7h35, aqui no Primeira Página, marca da credibilidade na Povo FM, Feira de Santana, mais uma emissora do Sistema Paz de Comunicação, o que mais cresce em todo o Brasil. 12 pessoas, entre elas 10 policiais penais, foram condenadas à prisão suspeitas de esquema criminoso no Conjunto Penal de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia e é alvo da Operação Sísifo, realizada entre os anos de 2023 e 2024. Segundo o Ministério Público do Estado da Bahia, os condenados faziam parte de um esquema responsável pela entrada de materiais ilícitos no presídio. Eles foram condenados na última segunda-feira, dia 6, pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelho telefônico e outros objetos ilícitos em estabelecimento prisional, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. As penas foram aplicadas conforme a participação de cada um no esquema. Ainda, segundo o Ministério Público, o policial penal Valmir Pereira de Jesus, apontado como chefe do grupo criminoso, foi condenado a mais de 28 anos de prisão, segundo o Ministério Público. Os demais servidores públicos condenados foram identificados como Vitor Cerqueira de Oliveira, Ednilson Santana Mota, Isaías Gregório de Miranda Filho, Yuri Pinheiro Costa, Gildo de Lima Almeida, Walter Ferreira de Almeida, Leandro Calazans Amaral, Rosana Souza de Oliveira e Luana Priscila de Jesus Moitinho. Os outros dois integrantes de grupos foram condenados, respectivamente, por lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de corrupção ativa. Eles foram identificados como Emerson Carmo dos Santos e Genivaldo Reis dos Santos. Está aí, conforme a denúncia feita pelo Ministério Público, os integrantes do grupo criminoso usavam os cargos que ocupavam no presídio de Feira de Santana para facilitar a entrada de drogas, celulares e outros materiais ilícitos e foram condenados pela justiça. 7h37, a informação não para aqui na Povo.
E a Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abrirá a partir do dia 14 de julho as inscrições para o casamento coletivo, iniciativa voltada a casais em situação de vulnerabilidade social, residentes na sede do município e nos 8 distritos. Estão sendo disponibilizadas mais de 300 vagas. O casamento coletivo é totalmente gratuito e faz parte das ações desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços sociais e fortalecer os vínculos familiares. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso gratuito à oficialização da União Civil, promovendo cidadania, inclusão social e assegurando um direito importante para famílias que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos do cartório. As inscrições estão abertas entre os dias 14 de julho e 4 de setembro, das 8 às 11, das 14 às 16 e poderão ser realizadas na sede da CEDESO, que fica na Rua Senhor dos Passos, número 212, no centro, e na rua Georgina Erisma, próximo à rodoviária, na antiga Secretaria da Mulher. Berinaldo.
7 horas e 39 minutos, 7h39. Vamos para o intervalo comercial, Alberto Henrique. A gente volta já já. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do Povo, continua liberado para você participar.
Estamos esperando seu WhatsApp. 759-9155-2849. WhatsApp.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Porque esse PSF aqui do Jorge Américo 1 e 2 tá um caos em termos de internet, pai. A gente paga nossa internet todo mês sossegado. Será que essa prefeitura não pode agitar a internet com maior alcance? O pessoal vai fazer exame, pai, tá passando dificuldade. O pessoal reclamando com 2, 3 meses aqui para fazer um exame. Em termos de do pessoal que do atendimento aqui, é 10 todas. As meninas aqui estão fazendo o possível e impossível aqui para tá nos dando informações sobre as coisas aqui. Tá ficando difícil aqui. Essa internet aqui no PSF, aqui no Jorge Américo 2. É o 1 e o 2 aqui, no fundo do JJ Lopes Preto. Valeu, é Lírio aqui do Jorge Américo. Tchau.
Bom dia, Cazumbá. Bom dia, ouvinte da Povo. Que é José. Cazumbá, tem uma empresa aí que tá comprando animais para abate. Se não tem onde colocar, faz aí um ofício, sei lá, procura os meios aí, a justiça aí. É a única forma que tem que fazer isso aí.
Primeira página.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Sete horas e quarenta e três minutos, o povo tá com a gente. Ó, já é a segunda reclamação dessa unidade de saúde. Aí próximo do George, Campo Limpo, essa região. Parece, aí a internet com problemas. Aí tem que ver quem é a empresa que dá o suporte para as unidades de saúde, especialmente para essa unidade aí, próximo do Campo Limpo. 7 horas e 43 minutos, 7h43, nesta quarta-feira. Atenção, viu? Daqui a pouquinho, suspensão. No fornecimento de água aqui em Feira de Santana e em outras cidades da região. Segundo a Embasa, vai instalar equipamentos na rede, né? Que atende Feira de Santana e outras cidades da região. E vai ficar sem água daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã. E a água deve retornar gradativamente a partir do finalzinho da tarde, por volta das 17 horas. Então, vai ficar sem água nesta quarta-feira, Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis, viu? Daqui a pouco, a partir das 8 horas, o fornecimento de água será temporariamente suspenso pela Embasa para a instalação de equipamentos no sistema integrado de abastecimento. Então, Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis vão ficar sem água. E ao finalzinho do dia, esse retorno voltará aos poucos. Aí, então você fique atento, viu? Sei que não tem reservatório, mas atento ainda, para não ficar sem água durante esta quarta-feira. São 7 horas e 45 minutos, desde Campos.
Trazer informações aqui, Beri, em relação ao Banco de Leite de Feira de Santana, que está sendo ampliado para oferecer atendimento ao público externo também ao sábado, das 7 às 19 horas. A iniciativa é da Fundação Hospitalar e amplia o acesso aos servidores da unidade. Fortalece a capacitação de leite destinada a recém-nascidos internados nas UTIs neonatais e reforça as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Até então, o atendimento aos sábados era destinado exclusivamente para pacientes internadas no Hospital da Mulher. Com a ampliação, mães da comunidade que necessitam de orientação sobre amamentação, doação de leite e outros serviços também serão oferecidos aos sábados. Portanto, atendimento ampliado no banco de leite para a comunidade, as mulheres que precisarem, também aos sábados, das 7 às 19 horas, no Hospital da Mulher, Berinaldo.
São 7 horas e 46 minutos, 7h46 é o primeira página marca da credibilidade, o que mais cresce em toda a Bahia. Até as 8 horas da manhã, com muita informação, aqui na Povo FM, Feira de Santana, mais uma emissora do Sistema Paze de Comunicação. Quero abraçar todos na audiência, muita gente aqui acompanhando em Santo Estevão, em Anguera, você também em Riachão do Jacuípe, Ipirá, Serrinha, Santa Bárbara, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, um abraço, viu, gente? Você está no Recôncavo também, Cachoeira, Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, hã? Muito obrigado a todos vocês, Governador Mangabeira, obrigado pela audiência. 7h46. Quem é que não já se deparou com uma placa indicando o valor da obra, o início e o término da obra, seja no município, ou obra do Estado, ou obra com recursos federais? Isso a gente vê em Feira de Santana, Deise, muitas placas espalhadas. Aqui perto, aqui no bairro da Baraúna, a prefeitura instalou recentemente umas placas. Sim. Com relação à obra, investimento de drenagem de águas pluviais no bairro da Baraúna. E a gente pergunta, essas placas servem para quê? Esse prazo tem que ser cumprido? O valor é obrigatório estar na placa? Quem é que fiscaliza isso caso essa obra não saia de acordo com o que está ali na placa? E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Ramon Camurugi, que é especialista em direito administrativo e licitações. Em primeiro lugar, agradecer o doutor Ramon Camurugi pela atenção aqui na Povo FM de Feira de Santana. Doutor Ramon, quem é que fiscaliza? O que é que a população, como a população pode também denunciar caso esses prazos não sejam cumpridos? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, ao nosso radialista maravilhoso, Casumá. A população, ela pode fiscalizar a obra, porque a obra é pública. E no caso, os órgãos que faz a contratação, no caso, se for o município, quem tem que fiscalizar essa obra é a gestão municipal, respeitando a lei 14.133, que é a lei que versa sobre licitações públicas. Então, quando o senhor começou a falar aí sobre as placas, sobre a questão dos valores, isso é para dar publicidade, porque na administração pública a gente precisa atender alguns princípios e normas, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a população, ela pode fiscalizar a obra pública, verificar os valores, verificar se aquele andamento está de acordo com a perspectiva, o edital. Então, é importante que haja toda essa fiscalização para que não hajam tantos aditivos, que é muito comum em obras públicas, né?
Ô, doutor Ramon, quando não tem nem o início e término da obra. E o valor, essa obra pode ser considerada ilegal?
É, em tese sim. O que acontece? A lei, ela fala que todos os atos, eles precisam ser públicos. Então, quando a administração pública, ela não disponibiliza no portal da transparência, ou então em placas, para a população verificar o valor daquela obra, o início daquela obra, ela pode ser considerada, depender do caso, ilícita ou ilegal. Então, é importante que a gente veja caso a caso, mas a própria administração pública, ela pode dar publicidade a essas informações através de diversos outros canais, não necessariamente através de uma placa, por exemplo. Então, a publicidade, ela pode ser feita de diversas formas, para a população identificar os valores e poder também fiscalizar, porque a fiscalização de obras públicas é muito mais complexa do que a simples entrega de imobiliário, por exemplo.
Por exemplo, na obra, eu citei aqui uma obra aqui bem próxima aqui da emissora, é um bairro bem próximo do centro, que é Baraúna, uma obra grande, um investimento alto de milhões em drenagem. Essa obra, inclusive, é com recursos de empréstimo de um banco internacional. Essa obra está sendo tocada pela prefeitura. No caso desta obra, tem outras tantas aqui do governo do estado e do governo federal. A obra está lá, a placa, tem o valor. Até aí tudo certinho, tem o início da obra, o prazo para o término. Caso essa obra não seja cumprido o prazo, o que é que pode acontecer? Quais as sanções que a administração pública ou a própria empresa que está executando a obra pode sofrer?
É muito comum isso, na verdade, é mais comum até do que a gente pensa. A gente verifica a obra lá, a placa, teria um início na data X e o término na data Y. Só que muitas vezes essa obra atrasa 2, 3 anos. É o caso, por exemplo, da ponte, né, de Salvador e Itaparica, até muito polêmica essa situação, onde já foi informado vários prazos para iniciar a obra, para terminar, só que nunca foi cumprido esses prazos. Então, é necessário haver a justificativa. Se no processo interno houver justificativa de atraso, como fatos, vamos dizer, de climáticos, houve uma chuva muito forte e a obra foi aí atrasada, postergada, houve falta de repasses públicos para a empresa que executa essa obra, ou a empresa no meio do caminho quebrou e teve que substituir a empresa, tudo pode ser justificado. Aquele prazo inicial ali e o término é uma perspectiva em que, quando se contrata a empresa, quando realiza esse contrato, é o que estima esse término da obra. Só que no meio do caminho podem haver diversos fatores que atrasem, até mesmo aditivos. A empresa pode solicitar um aditivo, a prefeitura pode não concordar ou concordar e não repassar esses valores e a empresa paralisar essa obra. Então, é necessário haver o estudo caso a caso, mas em tese pode haver uma responsabilização da própria empresa caso ela não cumpra aquele prazo inicial, se tudo estiver dentro do contrato, né? Tudo é feito com pacto contratual.
Estamos conversando aqui na Povo FM com o advogado Ramon Camurugi, que é especialista em direito administrativo e licitações. Doutor Ramon, como é que a população pode fiscalizar e pode denunciar essas obras no seu município, como que também que os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, eles podem estar atentos para isso? A população pode levar essas denúncias também para o Ministério Público?
Perfeitamente. Os principais órgãos de fiscalização são Tribunal de Contas dos Estados e Municípios, Ministério Público Estadual ou Federal e a própria administração pública, né? Então, a população que verifica uma irregularidade em alguma obra ou algum serviço, às vezes tem até serviços também, né, que não são prestados à administração pública, diante desses fatos, a população pode encaminhar para a ouvidoria ou a denúncia, tem um e-mail específico de cada órgão, esse parecer, esse relatório, registros fotográficos, para poder fazer com que aquele órgão cumpra o que está escrito no contrato. Porque antes desse contrato, ele é feito uma licitação, essa licitação ela é vencida por uma empresa e essa empresa, no final desse processo, ela é contratada. Ela é feita a concorrência, todos aqueles trâmites de menor preço ou técnica em preço. Aí, no final, ela é contratada. Depois disso, ela precisa necessariamente cumprir todas as cláusulas daquele contrato inicial. Caso haja um descumprimento, ou um retardo, ou qualquer outro fator que não esteja nesse pacto contratual, a população, diante dessas evidências, ela pode encaminhar para os órgãos de fiscalização para que haja uma fiscalização efetiva naquela obra ou naquele serviço.
Doutor Ramon Camurugi, tem uma lei que muita gente não tem conhecimento, a população, o cidadão, a cidadã, que é a lei de acesso à informação. Qualquer pessoa, qualquer cidadã pode chegar até a administração pública e solicitar informação em relação a qualquer obra ou qualquer serviço, qualquer ato da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal?
Gazumbá, é observação importantíssima. Qualquer cidadão, ele pode, diante de fatos ou da omissão dessas informações, solicitar essas informações através do portal da transparência. Muitas vezes, a própria prefeitura, ela disponibiliza essas informações no seu portal interno, dando transparência e publicidade àquela operação contratual. Só que muitas prefeituras que não disponibilizam isso, o cidadão ele pode se direcionar à prefeitura e falar: eu quero saber como está o andamento dessa obra, como estão os repasses públicos dessa obra, se existe alguma emenda parlamentar. Hoje é muito comum a gente ver isso, né? Emenda PIX. O deputado federal mandou uma emenda para o município para execução de uma obra de esgotamento sanitário. Pronto. Pegou aquela emenda, aquele recurso, verifica o contrato, verifica a empresa que está executando aquela obra e verifica também se ela realmente está cumprindo todos aqueles prazos e finalidades públicas, né? O fim público, o interesse público é sempre superior a qualquer interesse privado. Diante dessas informações, a pessoa ela pode requerer aos órgãos públicos as informações necessárias que ela achar, vamos dizer, convenientes. Verificou essas informações, estão tudo ok, pronto. A prefeitura não tem nada a esconder. E de acordo com a lei de acesso à informação, todo cidadão ele pode e deve ter acesso a todas essas informações.
Ok, muito obrigado, viu, doutor Ramon Camurugi, advogado, especialista em direito administrativo e licitações. Obrigado pela atenção aqui, pela entrevista, as suas esclarecendo pontos importantes para a população, não só de Feira de Santana, como da Bahia, através da Povo FM. Um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço aí a oportunidade e o que precisar, estou à inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Ok, aí conversamos com o advogado Ramon Camurugi. Então, a lei de acesso à informação, você pode ir na prefeitura e solicitar qualquer informação de qualquer contrato, qualquer informação da administração pública, valores, empresas contratadas, quanto chegou de recurso na prefeitura, empréstimos, enfim. Isso aí é uma lei que é aberta e qualquer cidadã tem direito de acessar, de solicitar essas informações. 7h58, gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela audiência, vamos ficando por aqui. Agradecer a você, mais uma vez, por escolher a Povo FM, por escolher o Primeira Página para começar o seu dia, começar a sua quarta-feira muito bem informada, muito bem informado. Deise, um bom dia para você.
Bom dia e até amanhã.
O Alberto Henrique, muito obrigado. Até amanhã, Alberto.
Um abraço, Berinaldo, Deise, ouvinte do Primeira Página. Até amanhã.
9h30 da manhã tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. E você, claro, vai continuar aqui na Povo. Meio-dia a gente volta com mais informações no Dinâmico News. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira Página. Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Bem, é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha, Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole, Metrópole. No rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole, Metrópole, Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal,
Jornal,
Jornal da Bahia no ar.
No ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo.
Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento: cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
O mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 7135055000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem.
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque 2 de julho e os duelos pelo poder. Há décadas, a festa da independência do Brasil na Bahia se tornou palco de disputas de poder nada cívicas, conflitos acirrados e vitrine para candidatos em busca de um lugar ao sol. E ainda, acordo entre União e governo da Bahia promete reverter abandono do Forte São Marcelo. E tem também, sífilis avança de forma exponencial no estado e coloca autoridades de saúde em alerta. E mais, entenda como o resort da família Trump incendiou a pequena e histórica Albânia.
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Mário, você conhece o Mário? Mário, você conhece o Mário? Mário, o Mário tá na área, não prepara para o Mário, vai, Mário, vai.
Olá pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês e para todo o interior da Bahia que nos acompanha e vamos juntos até as 9 da manhã. Hoje, nesta quarta-feira, 8 de julho, um dia extremamente importante sobre vários aspectos. O primeiro deles, eu já anunciei aqui desde 7 horas da manhã, vou falar aqui de novo, a partir de amanhã teremos mudanças na grade da nossa programação. Programa 6 em ponto com Camille Martinho. 7 horas será Bom Dia Metrópole com Nardelli Gomes. E de 8 às 10, aqui no Jornal da Bahia do Ar, será conduzido pelo grande e querido Casimiro Neto. Eu estarei aqui ao meio-dia e das 5 da tarde até às 7. Então, eu acho que é importante que a gente avance, traga pessoas com Casimiro, com a experiência. Casimiro, além de ser uma figura humana admirável, para mim é e para muita gente, é uma pessoa com uma experiência larguíssima de repórter e de programas comandados por ele na televisão. E já está aqui conosco fazendo o Jornal da Cidade. Então, e ele, eu disse, Casé, eu quero que você venha aqui na quarta-feira hoje para passar para você esse programa. E a partir de amanhã será conduzido por ele. Então, meu querido amigo Casimiro, um abraço, que bom que você está aqui e que bom que você, a partir de amanhã, vai comandar esse programa. Como é que você...
Bom dia, meu querido. Eu que agradeço a sua confiança. Dia especial para mim, é um novo desafio. Confesso a você que eu estou nervoso um pouco. Sério mesmo, sério, estou com a mão suando aqui, porque você é Mário Kertz, você é MK, e eu vou assumir uma função que você exerceu por 32 anos, não é brinquedo não, você sabe disso. Me sinto preparado, me preparando, estou sempre me preparando, né, MK, você sabe disso, e emocionado de estar aqui junto com você, você sabe a admiração que eu tenho e sempre tive por você. Eu sempre falei isso, falo publicamente, falo com amigos. Um dos motivos que me levaram a vir para a metrópole foi você. Foi, sério, foi você, o seu jeito de ser, de comunicar, de pensar. A gente tem afinidades, digamos assim, culturais.
Sim.
Inclusive ideológicas, o jeito de pensar a vida. Então, eu me sinto muito honrado pelo seu convite. De estar aqui nesse horário de 8 às 10. Espero que o público, a audiência, tenha um pouco de paciência, por essa mudança. Não são 2 meses, não são 3 anos, são 32 anos ouvindo sua voz todo dia de manhã, que eu ouvia durante todo esse tempo. Todo esse tempo eu via você. Ouvia você, me fazia, inclusive, influenciar certas decisões, me fazia refletir sobre a vida, né? E você é modelo, é o grande âncora da Rádio Baiana, a nível nacional também. E eu sempre te falei que você me serve como farol. Desde que eu tô aqui, eu falo, eu até te imito. E a gente sabe, né, MK, que a gente pode ser admirado, pode ser criticado. Desde que eu tô aqui, eu tenho mais de um ano, quase, um pouco mais de um ano, comandando o Jornal da Cidade, das 5 às 7. Sou alvo de elogios, sou alvo de críticas, e tenho certeza que ficarei dessa maneira aqui também, no Jornal da Baiana no Ar, na primeira hora, na segunda hora. Agora eu tô chateado e aliviado pelo seguinte: eu pensei que ia herdar uma herança maldita sua, mas não vou herdar. É até bom, que é Abrão Brito. Eu até gostei, porque eu fiquei um tempo aqui. Eu aprendi tanta coisa que não presta, que eu vou te contar. Eu fiquei tão impressionado com o baixo nível desse sujeito. Ele nem falou. Você aprendeu muita coisa baixa, né? Aprendi, mas me diverti também com situações que ele tem, assim, escatológicas, sexuais, dicas de filmes. Festa da abóbora. Você soube da festa da abóbora, Jequié?
Não
soube, não. Tem a noite dos astronautas, das astronautas. Lá em Jequié tem a festa da abóbora, que ele participava. Ah, e é isso, Abrão Brito?
Bom dia, Cazé, que alegria. Por causa das suas inverdades a meu respeito, que eu vou me picar com o doutor Mário pra
pois
tarde.
Pois é, eu tô sabendo. Mas, brincadeira à parte, MK, eu espero realmente continuar o trabalho que eu tenho feito aqui à tarde, de manhã, da mesma maneira, seguindo a ética e dignidade da Rede Metrópole de Rádio e Televisão. Sempre abrindo espaço para a participação popular, que é uma característica nossa. Isso. Fomentando o debate. Isso. Ouvindo todos os lados, fazendo comentários sobre política local, nacional, internacional, comentários sobre cultura, serviço, utilidade pública, e espero sempre contar com os ouvintes ajudando a construir também essa nova fase da minha carreira. É um dia super especial para mim, acredite. Eu tenho 45 anos de carreira, como você falou agora há pouco. Sempre fui televisivo, como se fala. Estou na rádio há um ano, agora sou radialista. Estou pelo caminho da rádio. Espero que você continue também me orientando, me dando dicas e me ajudando, como sempre foi.
Cazé, olha, rapaz, quando eu tomei essa decisão, eu há muito tempo eu queria tomar uma decisão dessa. Mas eu só tive certeza de que eu tinha que tomar essa decisão porque você está aqui.
Está vendo o desafio?
É. Eu sei que você tem competência para inovar e ter o seu programa. É muito importante isso, sabe? A gente não pode manter sempre o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de comportamento. É claro que a rádio tem características que vão continuar, como essa de abrir espaço para o ouvinte, como essa de ouvir um lado, ouvir outro, não ter medo de crítica, ser irreverente, ter alegria, mas com o seu estilo. É muito importante que esse programa seja o programa de Casimiro, não é? Você não vai ser uma tentativa de fazer um programa que eu faço.
Sim, com o meu jeito, claro.
Claro, é fundamental, sabe? Eu tive problemas de saúde muitos anos atrás, tive que fazer cirurgia cardíaca, teve um momento que eu pensei que não ia conseguir voltar à rádio e tal, e fui conseguir. Mas quando eu via a perspectiva de me afastar por um tempo, ou talvez definitivamente, com meus filhos, sobretudo Chico, a gente sempre procurava uma pessoa que pudesse, etc. E tentamos várias. Mas acontece uma coisa que eu acho que não é boa, que é a pessoa que vem querer fazer o programa que eu faço. Eu sou eu, você tem uma história linda, maravilhosa, experiências que são suas.
Claro, claro.
Então, rapaz, o que me entusiasma, porque eu estou passando esse programa para você com entusiasmo e alegria, rapaz, de manhã cedo aqui, Eu falei com energia que há muito tempo eu não sinto. E hoje.
Olha que
sinto.
Coisa boa. Maravilha, hoje, maravilha.
Porque eu estou entregando a você e maravilha. Você com seu estilo. Não, você não vai fazer o programa de Mário. Mário
não, não.
É outra história, outro horário, até o dia que der. Mas você é você.
Que maravilha. Entendeu? Eu adoro saber disso. Você faz parte da minha história também, você sabe disso. Já entrevistei várias vezes como prefeito. Inclusive, você foi motivo de algumas desavenças, algumas confusões com a CM, você sabe disso. E farei o programa do jeito Casimiro Neto de ser,
isso.
Casimiro Casé de ser.
Pois é.
Não tenho dúvida. Agora eu quero lhe perguntar o seguinte: 32 anos aqui. Como
sim.
É que você tá? Como é que você tá?
Eu tô bem.
De qualquer maneira, são 32 anos aqui.
Eu sei.
Você já fez a tarde, eu sei disso, mas. E amanhã, como é que fica?
Me diga. Rapaz, aí. Ótimo. Eu vou ficar mais folgado em termos de horário, tenho outras. Porque, veja o seguinte, cara. Quando eu me transformei em político, quer dizer, minha vida eu nunca consegui planejar nada, você sabe disso, já lhe contei. Aí acabei entrando na política. Né? Fui ser secretário de planejamento. Tá maluquice, eu não sabia nada de nada. Bom, fui. Aí vim ser prefeito de Salvador. Pô, nunca pensei nisso e tal. Aí, rapaz, as pessoas. Quando eu rompi com o Antônio Carlos, esse aí não vai ser mais nada, o próprio Antônio Carlos disse, acabou de assinar o atestado de óbito político. Muita gente, quando eu saí da prefeitura depois de eleito, dizia, sim, mas você tem que ser candidato a governador. Eu até, meu nome foi citado, houve algum movimento, não deu, acabou, pronto. Aí as pessoas sempre diziam para mim o seguinte, você entrou na política, a mosca azul mordeu, não sai mais nunca. Não sai uma ova, só se você for uma pessoa que só tem um interesse. Ou o poder ou a política, seja por que razão. Eu não, rapaz, eu tenho 1000 interesses. 1000 interesses. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de ver filmes, eu gosto de conversar. Então, rapaz, eu gosto de viajar, tem 1000 coisas na minha vida que me atraem até hoje, aos 82 anos, entende? Então, amanhã eu vou acordar e vou dizer, rapaz, que bom, o despertador não vai me tocar 6 horas da manhã.
Mas vai bater saudade também, não vai não, de vez em quando? Diga aí.
Rapaz, olha, isso eu vou lhe dizer, mas não acredito não.
Não?
Não, pelo que eu me conheço, rapaz... Uma das únicas coisas que eu digo que eu tenho é a capacidade de desencarnar. Eu deixei de ser prefeito 2 vezes, nas 2 vezes, hora nenhuma, eu tive saudade, ou voltei à prefeitura, ou cheguei lá, eu desencarno, passou. Secretário de Planejamento, 4 anos, eu larguei, pronto, acabou. Eu desencarno mesmo, engraçado.
Aquela tentativa sua de voltar à prefeitura, a gente sabe que foi um fracasso.
E foi uma das muitas burrices minhas.
Foi, como você fala, uma grande burrice nas suas palavras.
Sim, que mas você é cometeu, mesmo. Né? Estupidez total. Não tinha nada que fazer isso. Tabaquice, estupidez com vaidade. Você sabe que ninguém está livre de vaidade, né, Casé? É. Mas a gente tem que ter a vaidade, mas também saber enxergar as coisas.
Equilibrar e dosar. Agora, MK, me conta, o Jornal da Cidade vai ser como com você? Vai ser você, claro, do seu jeito, eu aqui do meu jeito, mas, de qualquer maneira, inova algumas coisas, né? Assim, muda algumas coisas e tal.
Rapaz, olha, como eu não sei...
Você já fez antes.
Vamos começar, então, pelo princípio. Eu, quando vim aqui para a rádio, era a Rádio Cidade... Era uma FM que só fazia tocar música, como todas as FMs aqui da Bahia. E tinha intervalos, porque a lei obriga que todas as rádios tenham tantos minutos por dia de notícias. A gente pegava o jornal à tarde, que era o mais lido, né, de todos, e recortava e dava para um locutor no intervalo. Aí, rapaz, eu vim para aqui, eu digo, mas que zorra é essa, rapaz? Não pode ser. Não pode ser. Aí eu conversei muito com meu irmão Eduardo e com Davi Raul, uma figura Davi maravilhosa, uma grande figura. Aí eu disse a ele, rapaz, eu não estou satisfeito com isso. Aí, rapaz, conversamos e eu cheguei à conclusão, eu disse, não, nós vamos fazer isso uma rádio de notícias, mas vai fazer devagar. Então, o que é que eu fiz? Comecei a fazer um programa de 8 da manhã às 8:30, com 2 locutores, Abraão já estava lá, 2 locutores e eu sentado aqui no meio. Os locutores liam as notícias, sem opinião nenhuma.
Você comentava.
E eu comecei a dar opinião. Aí as pessoas começaram a reagir. Eu não dizia meu nome.
Mas já conhecia sua voz já?
Não.
Ainda não.
Conhecia algumas pessoas, claro. Pouca gente. Ele tinha sido prefeito do evento, mas não iam pensar. Né? Porque, inclusive, porque o radialismo era tido como uma subprofissão, né? Eu não dizia meu nome. E aí, começou daí. E aí, quando começaram a falar, cheguei e disse, olha, vocês não estão acostumados, mas agora nós temos aqui a figura do âncora, que se expõe e dá a opinião dele, depois de ouvir a notícia sem corte, de um lado e do outro, com toda isenção. Eu entrava e dava notícia. Para conseguir fazer uma entrevista foi uma dificuldade. A primeira pessoa que me deu a entrevista foi Nelson Daia. Eu tenho uma gratidão enorme.
Da Federação do Comércio?
Presidente da Federação do Comércio, mas um sítio simples. Lembro. Fantástico ele, fantástico. Rapaz. Na hora que eu chamei, ele veio assim, na boa, foi a primeira pessoa.
A dificuldade é porque as pessoas não acreditavam no programa, é isso?
Não, e eu estava sendo combatido a ferro e a fogo pelo jornal à tarde, tido como ladrão de 200 milhões de dólares, um dinheiro que a prefeitura toda não tinha.
Isso na época de Jorge Calmon.
Sim, exatamente. Resultado da história. Aí a gente começou. Aí depois eu tentei, rapaz, uma entrevista com César Borges, que eu conhecia e gosto dele até hoje, ele é uma boa pessoa. Ah, foi uma maior dificuldade, ele veio somente com... Mas eu vou com o meu assessor, o meu querido amigo e meu compadre Ivan Barbosa, veio. Aí devagar foi começando a pegar. Aí eu resolvi fazer meio-dia também. Aí meio-dia entrava, mas assim, desse jeito.
O mesmo esquema, 2 locutores.
Mesmo estilo. Não tinha telefonema de ninguém, não tinha nada. E aí eu vi que estava chegando aonde eu estava gostando. Aí eu resolvi fazer o programa de tarde. Era de 5 às 7. Aí resolvi fazer. Aí eu já comecei a ser conhecido. Norma Rangel trabalhava, era produtora comigo e Abraão e outras pessoas aqui desde aquele tempo. E aí eu resolvi abrir o telefone. As pessoas entravam, eu não sabia quem era e nem sabia o que falar. Muita gente entrava para me esculhambar, outros para falar palavrão, sabe? Mas depois foi se tornando um meio de comunicação importante. A gente foi crescendo. Aí um marqueteiro, um especialista em marketing, até contemporâneo meu da escola de administração, você está fazendo a maior besteira de sua vida, porque vão enjoar de você de manhã, meio-dia e de noite. Enjoou nada e aumentou de manhã. Eu fazia meio-dia e fazia de noite, tudo sem sair daqui. E fui gostando, e as pessoas foram gostando, e os ouvintes nos ajudaram a ajustar, entendeu? Com as sugestões, com as críticas e tudo, a gente foi aperfeiçoando. Aí a ideia, o vício tecnológico que eu tenho herdado do meu pai, que meus filhos são assim.
Fiz até uma crônica sobre isso, eu li.
Trouxe Marcos Meira pra gente aqui, que aí começamos a transmitir de outro lugar, começamos a fazer inovação aqui. Foi a primeira rádio do Brasil, da Bahia, a transmitir via internet, a terceira do Brasil, e pronto. Aí foi andando, e eu fiquei anos e anos nessa história, rapaz. E fomos, e conseguimos, inclusive, grandes colaboradores de fora, né? Pessoal político, intelectual. Aí eu consegui começar a entrevistar deputados federais, senadores, presidente da República. Quando vinham à Bahia, começaram a passar aqui, a história foi essa.
Você tinha programa de manhã, meio-dia e à noite. E dos intervalos, música, era isso ainda?
Não, nos intervalos eu comecei, era música, no início logo. Sim. Era música, né? Até que chegou no ponto que nós resolvemos, acabou a música. E entramos, saí de cidade para metrópole. Aí pronto, foi totalmente falada. No princípio, rapaz, a gente foi criticado. Teve sempre que fez uma página na internet, me esculhambando, dizendo: ele transformou a FM num AM-ão.
E cadê esse povo, MK? Você vê esse povo ainda que... esses amigos que ele criticava, por exemplo, que hoje se rendem, né? Porque a metrópole, a gente sabe, é exemplo, é modelo de ser seguida por vários rádios.
Tem
uma programação totalmente diversificada. Começa às 6 da manhã, com Camille, agora vai ter Nardelli, Bom Dia Nardelli, depois eu, depois Lara, depois James, depois você com Nardelli e Jairo, não é isso?
É.
Depois tem Guerreiro.
Silvana. Zé, Guerreiro, Silvana. Medrado.
Pois é, então tem uma programação diferente. Tem para tudo quanto é gosto aqui na metrópole. Isso é bacana. E a energia pulsando, não é isso? Para cima, isso é muito bom.
Exatamente.
Você é um cara retado, Mário. Não, é sério mesmo, Mário. Você é um cara retado. Agora eu lhe pergunto o seguinte: e críticas? Porque você ouve muita crítica também.
Demais. Rapaz, eu já tive brigas.
Você sabe que a metrópole é conhecida como puxadinho. Do PT,
pois é. Toda vez que entrevisto o Lula, eu não faço.
Fulano de Beltrano. E aí, como é que fica isso aí?
Rapaz, olha.
Não. Eu tô recebendo também, às vezes.
Não me atinge nem um pouco.
Até meu número do Pix.
Não me atinge nem um pouco mais. Eu, claro. Eu sempre fui. Eu tenho um temperamento um pouco. Eu sou assim, doce. Uma pessoa doce, né, Aragão?
Não, às vezes. Oh, pense.
E aí, Abraão? Não, ele me deu um conselho uma vez, porque eu dei até banana, né? Virou até um meme a banana que eu dei, não sei se vocês já viram. Matheus lembra disso, eu dei banana. E eu respondo.
Eu dei banana mesmo.
Mais uma vez, Mica falou: olha, não dei muita pelota, não, às vezes. Mas às vezes a gente não aguenta também, né? É. Tem muita ignorância, né? Tem muita burrice.
É,
e burrice cansa, chatice cansa. Entendeu? Provocação é bem-vinda, agora de forma inteligente, com argumentos, com xingamentos, não. Aí eu queria te ouvir sobre isso também. Você ficou mais calmo com relação a esse tipo de ataque? Como é que você reage hoje em dia? Eu acho que você ficou mais calmo.
Sim, claro. A idade faz a gente ficar mais calmo. E tem uma outra compreensão da vida, porque fica mais presente numa pessoa como eu, que tenho 82 anos, do limite da vida. Eu sei que eu estou no fim da vida, né? Não sei, posso demorar 20 anos, né? Claro que não, mas pode, não pode, sei pode. Quando não, mas poder no
pode.
Fim
poder pode, claro,
em relação ao passado, então nem conversar. Então você tem uma outra compreensão da vida, completamente diferente. Eu já tive brigas homéricas no ar, brigas homéricas, rapaz. Eu me lembro de Heraldo Tinoco, então vice-governador. Tive uma discussão braba. Lides da Mata, briguei com ela algumas vezes, e tanta gente, né? E eu nunca fui uma pessoa assim de ficar passivamente ouvindo. Aquela educaçãozinha. Eu me lembro, rapaz, quando eu briguei com a Tarde, porque a Tarde queria, primeiro, que eu comprasse aquele prédio onde está o Fasano hoje, por um preço muito acima do valor do mercado, isso quando eu era prefeito eleito. E desalojasse por conta da prefeitura não sei quantos inquilinos que estavam lá há 40, 50 anos. Era advogados, barbeiros, sei lá. Eu disse: não vou comprar. Aí pronto. A partir daí, Jorge Calmon tentou interferir na escolha do meu sucessor. Eu, Primeiro que eu chamava ele de Jorge, todo mundo com aquele temor reverencial, não tinha temor reverencial, nem com Valdir Pires. Engraçado, Valdir Pires, Chico Pinto, foi um grande político, dos melhores que eu conheci na minha vida, ele dizia: Mário, eu tenho um temor reverencial com Valdir. Eu digo: eu não tenho nenhum. Então, quando eu conversar com Valdir, Valdir candidato, querendo ser candidato a governador, aí Chico Pinto, Haroldo Lima, Elkson Soares e eu fizemos um grupo para negociar o nosso apoio com o Valdir. Aí o pessoal ficava cheio de dedo, eu digo: Valdir, olha, nós queremos te apoiar, nosso apoio é importante. Ele tinha escolhido Nilo Coelho, meu queridíssimo amigo, mas o sujeito extrema-direita sempre foi, né, para ser vice, e nós queremos uma participação no seu governo até para equilibrar um pouco isso. No caso, por exemplo, a prefeitura de Salvador precisa do apoio do governo, né? Aí Valdir ficava com aquele discurso, ele dizia: Valdir, vamos direto ao ponto, você vai, quer o apoio da gente, vamos negociar. Aí ele disse: não, vamos ver, e tem uma coisa, Valdir, eu só quero se você escrever com sua letrinha o acordo que você vai ter conosco. Ele se assustava todo, assim, que ele era uma pessoa mais formal, né?
Eu lembro, claro.
Bem formal. Ele tem muito valor. Eu fiz campanha para ele com 18 anos. Espontaneamente,
grande, nem conhecia. Foi um grande político que a gente teve, a gente sabe.
Valdir, então, mas essas coisas não se escrevem. De como não se escrevem? Escrevem, sim. Aí, toda vez que eu encontrava com ele, dizia: Valdir, e a letra?
Mas teve episódio com o Gilberto Gil também, né? Com Gilberto Gil, episódio com Gilberto Gil também.
Sim, sim, essa história.
Você participou ativamente.
Pois é, Gilberto.
E até música pode Valdir, né?
Pois é, não, essa história de Gil é muito boa, porque Gil estava num momento que ele estava um pouco chateado, sei lá, com a carreira musical dele. E queria entrar na política. E através de Roberto Pinho, que é compadre dele, bicompadre. Roberto me falou, disse: ótimo, ele vai ser meu secretário de cultura, vai ser presidente da Fundação Gregório de Matos. E ele veio e era meu candidato a me suceder mesmo. Mas Valdir brecou de tudo quanto é jeito, mandou o Luiz Leal, uma figura ótima, rapaz, um homem decente, amicíssimo, e presidente do PMDB na época aqui no estado da Bahia, ir na minha casa e dizer assim: Mário, você acha que a Bahia está preparada para voltar, eleger um prefeito que usa brinco? Ele disse: como é, Luiz? Usa brinco. E ali, deixa ver, né? E faltou só dizer que é negro, né? Eu disse: acho que está assim. Acabamos rompendo e foi aquela coisa toda. E Valdir brecou mesmo.
E deu na música que Gil gravou, Pode Valdir, né?
Pode Valdir, que tá até hoje no Spotify.
Agora, me cabe contar uma coisa, a gente sabe da sua relação entre tapas e beijos com Antônio Carlos Magalhães. A gente sabe, a gente sempre acompanhou, você conheceu o lado ternura, o lado malvadeza, intercalado o tempo todo, ia e voltava. Ele falou mal de você até comigo uma vez, antes de uma entrevista, que você não prestava, lembro como hoje. Você tava na Bandeirantes, e algum comentário que você fez, ele falou: você viu o Mário Kertz? Acredito que ele falava. Aquilo não presta. Já foi assim comigo, hoje fala mal de mim, mas eu conheço ele de... A fonte. Quem foi o grande político para você na Bahia?
Tem vários.
Você citou Valdir, a gente sabe de MK, mas diga aí, quem foi? Quem foi o grande político?
Valdir, rapaz, foi... Como político e como democrata que lutou pela democracia, nota 10. Como governante, 0. Média 5, passa. Você tem Antônio Carlos Magalhães, sem dúvida, o mais importante de todos, né? Antes você teve Otávio Mangabeira, que foi fundamental, mas De Antônio Carlos Magalhães em diante, ele foi realmente, Juraci Magalhães foi extremamente importante. Com Antônio Carlos Magalhães, durante 14 anos, nós convivemos harmoniosamente e com uma intimidade, eu respeitando, nunca chamei ele de você. Se ele me contasse, me contava.